Comigo tenho o Tiago Loureiro. Ele interessa-se pela mitologia nórdica desde a adolescência, mas foi no xamanismo que se encontrou. Detesta a expressão horse whisperer e prefere horse listener como definição para o trabalho que desenvolve há 6 anos e para o qual utiliza os conhecimentos acumulados desde a etologia equina ao xamanismo. Bem-vindo, Tiago.
Obrigado, Marco.
Não precisas te aproximar tanto do micro, acho que a coisa flui assim se nós mantivermos essa distância. Neste momento, o Balder, o meu gato, está a subir para o colo do Tiago.
Sim. É a minha cena.
E ele vai-nos contar agora uma história, que é uma história que fala precisamente de cavalos,
Sim.
nomeadamente do Sleipnir, o cavalo do Odin, e de como é que ele nasce.
Ok, pronto, agora spotlight é em mim. Parece que agora vou ter que fazer isto. Então, isto foi por acaso. Já agora é melhor dar aqui um bocado um contexto, acho que era interessante para todos os ouvintes ficarem a saber
Todos os ouvintes.
como é que isto aconteceu. Bem, o Marco disse-me hoje: olha, eu costumo contar uma história. E eu não
Portanto, é
vim
sinal que tu
preparado.
não ouvias o podcast até aqui. É isso que me queres
Não,
dizer,
eu
não é?
ouvi religiosamente. Mas pensei que podia ser diferente desta vez. E então, por causa disso, pronto, vi, não, isto hoje vai ser diferente, mas não, não vai ser. Então, estávamos a falar aqui no início, na história, pá, faça a pergunta, tens alguma história preferida? Eu lembrei-me, epá, é esta hora da manhã, num domingo, não me lembro muita coisa.
Sim, o verde pode ser gravado num domingo de manhã,
Sim.
pode ser gravado a qualquer hora de qualquer
Sim.
dia.
Creio que o próximo será numa terça-feira às 4 da manhã.
Exato,
Mas pronto, eu
está
vi isto nas
agendado.
runas.
Está agendado, está agendado. Conta lá.
pronto, então, uma coisa que eu me lembrei, então, posso falar sobre o mito da Gênese da Sleipnir. Porque é uma história que eu acho. Não sei porquê, mas se calhar também por causa desta sincronicidade com os cavalos e com o trabalho que faço com os cavalos, foi uma coisa que me veio imediatamente à cabeça. Então, uma dada altura, e isto, aviso já, fica aqui o disclaimer, que isto às vezes pode ficar muito parvo, mas depois também fala sério. Então, uma dada altura, quando nós falamos de Asgard, a parte do Gard. É, na verdade, a fortificação que foi construída à volta da morada dos deuses. E para quê? Porque acho que ninguém curtia muito os gigantes, não é? Iam para lá e tal, faziam muito barulho, depois deixavam tudo
Muito
desarrumado, bebiam muito e não sei, ah e tal,
barulho. Era
não,
chato.
não queremos esta gente aqui. E então, a uma dada altura, um ferreiro. Chegou lá, mas na verdade era um gigante. E propôs-se a fazer um trabalho na muralha, mas num tempo recorde. E toda a gente, uau, que é isto? Bom e barato e rápido. Pronto, ninguém desconfiou que fosse um gigante, mas mesmo assim havia um senão, que era. E agora, Marco, isto vais ter que me ajudar no caso de eu ter-me esquecido de alguma coisa, mas. Ele pediu a mão de Freya
Da Freia.
e era mais o quê? Era uma coisa assim muito muito grande. Ah, era o Sol e a Lua.
Exatamente.
E então, pronto, aquilo tinha um tempo, não é?
O que chateava mesmo os Ezir era a mão da Freia, porque
Sim, claro, o Sol e a Lua.
a
Se foda,
Sol e a
leva
Lua.
lá isso. Ah, eu disse que se foda. Não sei se
Ah,
posso dizer. É?
podes.
Ok, pronto.
Isto, eu tiro o tique para todas as audiências, não
Ok,
te preocupes, neste
pronto, ok.
episódio.
Pronto, e então
O
o
Ferreiro.
gigante, sim, o gigante, neste caso o
Ferreiro.
Ferrar, sim, tinha um garanhão assim muito grande que o ajudava no seu trabalho. E agora vou resumir um bocado para a parte que interessa. E então. Loki foi um dos deuses que achou que, não, na boa, aceitem lá o acordo com ele que isto vai correr tudo bem.
Ele nunca na vida
Sim, não consegue acabar
não
este
consegue
tempo,
acabar
porque havia
isto
um tempo, que agora não me lembro bem qual é que é,
no tempo previsto.
porque era esse o contrato, não é? Ele tinha que acabar esta história, peço desculpa, a muralha num determinado tempo, senão não conseguia ter as tais recompensas, nomeadamente a mão de Freia. Mas pronto, quando a coisa começou a dar um bocado para o torto.
Ou seja, quando eles viram que ele estava de facto a conseguir
Exatamente,
acabar aquilo no tempo
exato.
correto.
Os deuses viraram-se para lá aqui, tipo, então, meu, tu que estavas a fazer essa pressão. Pronto, nós nesta altura já todos sabemos que Loki é um bocado persona não grata, pelo menos na visão mais. A visão mais de alto nível que nós temos sobre a mitologia nórdica. Mas na verdade, o Loki é o Trickster, não é? Aquela pessoa que está lá para nos testar e para tirar um bocado o status quo,
E
de
para
tudo que
fazer
está
as
ao grande.
coisas avançar. Olha
Exatamente.
a chatice que era da mitologia nórdica se não o
Estão a
Loki não
falar que não se
existisse.
passava nada. Era tipo, aí depois foram fazer não sei o quê. E fizeram. E pronto. O fim. Era uma chatice, exato. O Loki é o elemento do caos, não é? Vou arriscar e dizer, e depois agora vêm os puristas todos refilar comigo, mas o Loki é também um pouco a centelha da criação, ou da dinâmica de tudo o que se passa, no mundo. Mas bom, isto é assunto para outra história. Mas o Loki com isto disse: não, amigos, não se preocupem que eu vou resolver já isto. Então, Loki transformou-se numa égua. E isto é que vai. Já vamos fazer aqui um paralelismo mais à frente. Mas ele disse: ah, se lá o outro cavalo que tem um nome que é Svadilfari, que é o viajante pouco bafejado pela sorte. Pronto, uma tradução assim um bocado às três pancadas do que isto quer dizer. Mas Loki transforma-se numa égua porque pensou que assim iria distrair o grande garanhão.
Que era o que estava a permitir ao Ferreiro acabar a
Exato,
coisa a
exatamente, não é?
tempo, não é?
Porque o gigante disfarçado de ferreiro com o seu cavalo, o seu garanhão, pronto, era um garanhão que tinha algumas capacidades extranaturais e que permitia fazer o trabalho em tempo recorde.
E transportar os materiais
Exato, e
rapidamente.
transportar, exatamente. Porque era muito grande. Das descrições que nós temos, é que ele é mesmo muito grande. Então, o Loki, feito égua, chega lá com umas pestanas grandes, pisca os olhos um bocado.
O Tiago está-me a piscar os olhos neste momento.
Estou, exato. Era
Não
o outro
sei.
podcast. O grande garanhão fica muito interessado na égua, que é na verdade Loki, não é? Então, e segue-o. E pronto, eventualmente fazem o amor, pronto,
O amor equino.
o amor equino, onde pronto, provavelmente podemos imaginar como é que terá acontecido. Deve ter sido um longo processo.
Sim.
E pronto, bem, long story short, com isto o ferreiro, a gigante, não consegue, e os deuses lá conseguem descalçar a bota de ter que casar a Freia, que é aquela cena fixe, tipo, está a Freia em casa e de repente alguém chega, olha, és capaz de ter que casar com um tipo qualquer que chegou aqui,
Que
com um
era
construtor, não é?
comum, aliás, não é?
Sim, é comum, exato,
Que era
exato.
comum, pá, coitada da Freya, estava sempre a
É
ser
aquela cena
prometida em
fixe.
casamento,
Sim,
não é?
exato. A Freya, tipo, ah, outra vez.
Outra vez,
Epá,
exato.
estes gajos, pá. Dá pachorra. Pronto. E com isto tudo, não foi possível cumprir a edificação da muralha no tempo que era estipulado. E pronto, se a Freya se fosse para mais uma história. Mas Diz-se que desta relação mágica equina nasce aquilo que vai mais tarde ser popularizado como a montada de Odin, não é? O Sleipnir, o cavalo com as 8 pernas. E é muito interessante falarmos aqui na questão da ego, não é? Porque.
Ah, o pormenor engraçado é que o Loki teve que ficar transformado em égua
Ah, pois foi.
durante todo o período de gestação,
Pois foi.
o que
O que é giro?
é
Sim,
muito
sim, 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 sim.
e motivo de chacota dos outros deuses também.
Exato, exato. Aqui é uma coisa muito gira quando, porque esta história das éguas. E agora vamos fazer aqui uma análise etimológica de uma palavra, como por exemplo, nightmare. Nightmare é a égua da noite, não é? Se separarmos as duas palavras. E tipicamente vemos esta questão do que é o pesadelo, é um sonho que vem enquanto estamos a dormir, não é? E se traçarmos um paralelismo xamânico, ou seja, outra tradição qualquer, vou apenas buscar a brasa à minha sardinha e utilizar isto. A égua faz muito essa ponte, um pouco como os cavalos, não é? E estávamos aqui a falar da questão do tambor e o tambor ser o cavalo do xamã, por causa do paralelismo entre o galope e o bater do tambor para entrar em estados estáticos de consciência. É muito interessante isto, porque foi a égua, não é? Loki feito égua que desencadeou todo esse processo, e com base nisso surge o cavalo que permite a viagem entre os mundos. Lá está, novamente um novo paralelismo xamânico, que o xamã é o viajante entre os mundos, não é? Em todos os mundos suprassensíveis. E cavalgar o Sleipnir permitia também essa mesma viagem. E portanto, eu resolvi partilhar isto e lançar aqui em jeito de segue a ponte para aquilo que eu faço e vindo desde a mitologia nórdica até trabalho com os cavalos e passando pelo xamanismo. E agora passo a palavra, Marco.
Muito obrigado, Tiago. Aqui desde os estúdios da Valentim Carvalho. Não, desculpa.
Ainda existe o Valentim de Carvalho.
Epá, eu não sei. Não
É que
sei.
não sei se pode dizer isto assim. Valentim de Carvalho.
Epá, não
E
sei.
agora vêm os gajos do Valentim de
Se
Carvalho.
calhar.
Ah, não podem dizer isso.
Não, isto não temos nada a
Falaram
ver.
em cavalos.
Embora gostássemos de gravar isto no estúdio como
Sim.
deve ser e não aqui na minha
Mas não há
secretária.
nenhuma afiliação.
Não, não temos qualquer afiliação com nenhuma editora. Somos puramente indies. Sou puramente indie, na
Indie
verdade.
for life.
E agora vamos ouvir o nosso separador e a seguir começamos a conversa, como se isto não fosse já uma conversa. E estamos de volta. Este separador que ouviram podia até, por acaso, ser um separador publicitário, e por isso, se há pessoas desse lado a ouvir que têm separadores publicitários para inserir, por favor, contactem a administração do Verde.
Que
Que, não, eu não posso ser eu, vou-te explicar porquê. Porque eu tenho carteira profissional de jornalista e eles não me deixam fazer isto com carteira profissional de jornalista.
é? Ah, ok.
Portanto, é a administração do Verde.
Administração do Verde, sim, é
Que por
isso.
acaso responde no e-mail marco@asrunas.pt, mas é só um
Uau,
acaso.
marco@asrunas.pt. Uau.
Bom, vamos à nossa conversa. E a nossa conversa tem que obrigatoriamente começar por aqui, não é? Falamos de cavalos. Falamos deste teu trabalho com os cavalos, que na intro eu explico que começa há 6 anos, mas o que é que te levou a fazer esse trabalho?
Ok.
E o que é que queres tirar daí?
Então, eu não consigo basicamente dizer que isto foi porque aconteceu, não. causa e efeito. De alguma forma, acho que foi um trabalho que teve. Foi uma vontade que teve presente desde muito tempo na minha vida, mas se calhar só foi concretizada muito mais tarde. Eu não nasci no mundo dos cavalos, portanto, tudo isto é relativamente recente na minha vida. Durante muito do trabalho que eu já fiz, seja de xamanismo, seja algumas práticas mais relacionadas com a espiritualidade, os cavalos estavam sempre presentes. E como tal, acho que o ponto de mudança foi um dia que eu fiz uma pesquisa numa aplicação de mapas num telefone e por algum motivo aparece-me exatamente o sítio onde eu costumo fazer trabalho com cavalos com uma amiga minha, que é a Pona, e é que eu achei, epá, não, isto vai ter que acontecer. Eu fiz uma pesquisa qualquer de um sítio qualquer random. Já não me lembro o quê, mas era perfeitamente banal e nada espiritual. E de repente, pumba, aparece-me aquilo numa app. Então, o meu primeiro contacto, que foi muito antes disto acontecer, terá sido com. Cheguei a um ponto da minha vida que disse: não, eu tenho que ter uma relação mais próxima com cavalos. E para quem não conhece nada, o que é que as pessoas pensam? Ah, vou aprender a montar. E assim eu fiz. Eu queria mesmo muito estar mais próximo de cavalos e conhecer um pouco mais, ter algum conhecimento do que é estar com os cavalos. E andei à procura de sítios. Para quem está de fora é ir às escolas de equitação, porque é aquilo que nós conhecemos, não é? E fui. E, epá, aquilo achei que para já que era tudo estupidamente caro. Porque aquilo, eu lembro de uma em Lisboa que aquilo praticamente tinha a comprar o cavalo. Com tudo aquilo, era pagar uma joia, pá, era 500 € uma coisa assim. E depois, mais as aulas, mais não sei o quê, mais a subscrição do clube, pá, era tipo ridículo. E até que um dia me ofereceram uma aula num aniversário. Que pá, foi uma prenda fabulosa. E o que fiz foi fui fazer uma aula. Basicamente foi um passeio, não foi aula formal. Foi para um sítio finíssimo, né? Na Quinta da Marinha. E depois é que percebi que, pois, isto para quem quer ter aulas de equitação, e já agora fica a dica. Epá, se calhar, se vocês entrarem num sítio, numa dessas escolas e falarem com o instrutor, se calhar não têm que pagar o cavalo todo para terem aulas. Pronto, fica a dica. Mas eu também não suporto a intenção de ir ter aulas e já vou explicar porquê, porque hoje em dia sei que, pronto, tenho outro conhecimento e tenho outra visão da coisa.
E se calhar a maneira como os cavalos são tratados, ou a maneira
Pois, a
como
questão.
eles são mantidos.
Exato, sim. Eu sou bastante, se calhar, talvez não tanto quanto gostaria de ser, porque o tempo não me permite, mas tento ter algum tipo de ativismo na forma como hoje em dia se vê o mundo da equitação. E agora vem o hate, mas. Eu abomino dressage. Acho estúpido. Desculpem lá. Ah, agora o cavalo vai levantar a patinha. E vai fazer não sei o quê. E agora vai estar. Ah, epá, não. Malta, por favor, arranjem uma vida. Pronto. Não, mas agora a sério. O que acontece hoje em dia é
Tens
que.
e-mail para onde as pessoas podem enviar no
Exato, exato. Flames2/dev/null, se faz favor. O que acontece hoje em dia é que, e isto nós não temos muito essa noção, mas grande parte das práticas, vamos lhes chamar tradicionais, no mundo da equitação, vêm, algumas delas, desde a Idade Média. Porquê? Porque na Idade Média havia muitas campanhas militares e era necessário formar as pessoas bem rápido e formar cavalos bem rápido. E um pormenor interessante, as ferraduras. Os cavalos não precisam de ferraduras. Se eles fizessem ferraduras, nasciam com ferraduras, não? A questão é que quando havia uma campanha militar em que atravessávamos meia Europa com cavalos, pronto, é normal que perdessem grande parte dos cascos. E daí apareceu a história das ferraduras. Pronto, é uma dos motivos pelos quais hoje em dia ainda existem ferraduras. Mas as ferraduras têm um problema incrível para os cavalos. Como vocês podem imaginar, um cavalo é um bicho com 500 quilos, vá. Sim. Para
Grosso,
mandar
né?
uns números, sim, para o ar. E devem também poder imaginar qual é que será a complicação de poder bombear o sangue para aquele corpo todo. Então, a base dos cascos serve também como músculo que impulsiona esse processo. E eu não estou a falar de blá blá blá, New Age crap. Não, não é nada disso. Há fotografias de infravermelhos e outras coisas que provam que, a circulação entre um cavalo com ferraduras e um cavalo sem ferraduras. E um cavalo sem ferraduras consegue ter esse equilíbrio muito mais fluido.
Um equilíbrio mais natural.
Exato. Outro motivo também, por exemplo, os cavalos sentem muita umidade no chão. E que é o que utilizam para procurar água, né? Os cavalos viajam muito, andam muito também à procura de água. Não, quando estão em estado selvagem. Uma ferradura vai impedir esse contacto, não é? Com o chão. Pronto, isto são apenas alguns exemplos. Mesma coisa com o freio na boca, o chamado ferro na boca do cavalo. Epá, isso é ridículo. Felizmente, até no mundo da competição desportiva, já começam a haver cavaleiros que não utilizam o ferro. Pá, mas é ridículo. Imaginem-se agora que alguém vos põe um ferro na boca para estar a puxar. Ah, agora vens para aqui, pumba! E o ferro a raspar ali nos dentes e não sei o quê. Epá, não, isso é muito estúpido, desculpem lá. E isso novamente vem numa altura em que era preciso ter pessoas a montar e a dominar um cavalo o mais rapidamente possível. Epá, não faz sentido hoje em dia, desculpem lá. Há formas tão mais interessantes de conseguir colaborar, porque achava que ia colaborar. E uma das coisas que nós aprendemos com os cavalos é que é cooperação em detrimento da competição. Porque nós, comparativamente com um animal de 500 quilos, temos que saber cooperar, não é? Porque de uma forma normal não vamos conseguir ter algum tipo de resposta.
Como é que se estimula essa cooperação?
Olha, pegando um pouco naquilo no teu mote inicial, é o escutar. É escutar os sinais, escutar os sinais de um cavalo. Como é que ele reage à minha presença? Os cavalos têm uma coisa muito interessante que é, eles não gostam de incongruências. Ou seja, se eu me aproximo de um cavalo numa abordagem externa de ah, é tão fofinho, deixa-me fazer uma festinha, mas por dentro estou a pensar,
Ai, que ele me vai morder.
ai, que ele me vai morder, ou espero que ele goste de mim, ah, se ele foge, o que é que vai ser de mim, minha autoestima? O cavalo sente isso. Sente uma diferença entre aquilo que está a ser projetado externamente com aquilo que está a ser feito internamente. E isso é uma forma de segurança, uma forma de proteção. Então os cavalos ficam, uou, o que é isto? Não quer ter nada com esta pessoa. E fica assim, pode esticar as orelhas, pode ter um comportamento, uma postura assim mais defensiva. Pronto, e as pessoas têm de ter esta noção de quando estão ao pé de cavalos, nós temos que escutar. Nós não temos que chegar lá e ir com a mão aberta à frente da cara, não é? Acho que nenhum de nós gostava que alguém chegasse com a mão aberta à frente da nossa cara. Ah, na cá, olá! E digo, não.
Festinhas na testa,
Sim,
festinhas
festinhas
na
na testa,
testa.
sim. Fica aqui o desafio para os ouvintes. Quais de vocês é que gostam que corram na vossa direção com a mão aberta em frente à cara?
E
Se
façam
calhar, não é?
festinhas na testa a dizer, ai, tão fofinho.
Sim, exato. Irem em cenouras.
Boas cenouras. Temos na pesquisa que fiz sobre os ouvintes do Virde, tem uma grande percentagem de ouvintes que gostam de comer cenouras.
Ok. Boa. Dados. Dados altamente fidedignos.
Sim, sim.
Pronto, isto é apenas para dizer o quê? Que tal como em tudo na vida, não é? Nós temos que, se calhar, aprender a escutar mais, estarmos mais atentos aos sinais e escutar mais do que falar. E com base nisso podemos compreender o que é que se passa do outro lado do nosso interlocutor, seja um animal, seja uma pessoa, seja um universo, qualquer coisa. Temos que escutar mais.
Mas explica-me na prática como é que funciona este teu trabalho. Ou seja, há pouco em off falávamos de um trabalho em duas vertentes. Queres-me explicar
Sim,
estas
ok.
duas vertentes?
Então, há aqui duas componentes, que é o trabalho feito para os cavalos, ou seja, desde aquilo que chamamos o desbaste, que é o treino de cavalos desde poltros, até ao trabalho, ou seja, e nisso vem a parte do treino, ou mesmo recuperação, porque infelizmente temos muitos cavalos que são vítimas de abuso, seja abuso físico, seja abuso psicológico. Imaginem que é um cavalo que, e isto infelizmente acontece frequentemente, que as pessoas acham muito giro e oferecem um cavalo a alguém, e o que acontece é que esse cavalo sai da box com sorte um bocadinho todos os dias, mas fica fechado numa box até ao fim de semana, que é quando vai dar umas voltas, porque é quando a pessoa vai lá ver o cavalo, quando se lembra. E isto infelizmente é um lugar comum. E tal como um humano que esteja feito prisioneiro e agrilhoado na sua cela, um cavalo não pode ter uma boa saúde mental se está o tempo todo fechado numa box onde, se tiver sorte, tem espaço para dar a volta. E isto não é correto. Pronto. E isto é o tipo de trabalho que é feito, ou seja, desde a parte do treino normal, tudo com técnicas da mama natural ou natural horsemanship, até à parte de recuperação e tentar pegar em cavalos que infelizmente passaram por isso, e tentar devolver-lhes um pouco ao seu estado normal. Depois há o trabalho com as pessoas. Porquê? Porque os cavalos, tal como eu disse ainda agora, têm esta particularidade de não gostarem destas inconsistências e de. Pronto, é o chamado em português, não papam grupos. E então trabalho de definição de poder pessoal, de assertividade. E atenção, que muita gente me pergunta isto. Isto não tem nada a ver com o trabalho a equinoterapia, ou pronto, que normalmente ouvimos. Aí falar, não são coisas diferentes, ok? Isto é um trabalho mais quase de um para um, e não pode ser feito assim com qualquer tipo de cavalo. Mas o objetivo é as pessoas. Uma coisa que eu vejo isto muito, é as pessoas não, às vezes não conseguem dizer que não na sua vida, e por causa disso vêm-se em situações assim às vezes mais complicadas. E esse trabalho de assertividade, de definir limites, definir barreiras, é muito bom. Foi das primeiras coisas que eu vi que, epá, isto funciona mesmo. Porque quando vemos lá está, e novamente, ir pegar na imagem de um animal de 500 quilos a vir na nossa direção, pode estar só a caminhar, o que eu habitualmente vejo é as pessoas a recuar. Mas não. Se conseguimos definir o nosso espaço, nossa área, e estarmos bem centrados, não temos como ver. E eu já utilizei isso em tantas partes da minha vida, tantas, tantas vezes, que eu acho que é um trabalho fundamental para qualquer ser humano, seja feito com os cavalos ou com outra forma qualquer, apenas acho, já, agora que estamos aqui a falar nisto, acho que é um ponto muito interessante que conseguimos definir isso.
Olha, e como é que ligas isso à mitologia nórdica, não é? Como é que ligas isso ao conhecimento nórdico?
Talvez um bocado por causa do, agora, a componente xamânica, não é? Do trabalho que eu faço com o xamanismo. No meu trabalho com as coisas que estão para além do véu, vem um pouco desde.
É uma bonita expressão.
É,
Para além
para
do
além do
véu.
véu, exato.
Que
Além do véu da Isis.
também podia ser. Também poderia definir qualquer coisa de dança oriental, mas essa.
Sim.
Essa não é.
Que ponto interessante para os nossos
Ouvintes.
ouvintes. Eu já tive aulas de dança.
Fixe.
Exato. Tribal Fusion. Com o Ores. Um grande abraço, Ores. Não sei se estás a ouvir, mas pronto. Pronto. Mas, tempo.
Não há tempo para
Não há
fazer
tempo para
tudo,
tudo.
exato.
Não.
Percebo perfeitamente.
Pronto. E então, o que. Após ter explorado muita coisa durante a minha vida, cheguei à conclusão que o xamanismo era aquilo que ressoava mais forte em mim. E que todos os trabalhos e todas as tradições, desde coisas assim mais out there até tradições mágico-religiosas ocidentais, tudo estava algo, tinha uma raiz comum. Eu conseguia localizar aqui uma raiz comum no xamanismo. E o que eu vejo é que todo o trabalho que eu tenho feito no xamanismo tenho aplicado às tradições xamânicas europeias, maioritariamente do norte da Europa. E então tenho feito muito trabalho de interpretação e de tentar. Ver o que é que nós devemos considerar dentro daquilo que conhecemos, das tradições nórdicas, o que é que encaixa aqui no xamanismo e como é que tem lugar no xamanismo contemporâneo. Porque também temos de ter a noção que o xamanismo que fazíamos, ou que fazíamos, pá, que podemos identificar desde o tempo em que estávamos na Idade do Gelo até aos primeiros levantamentos, já feitos muito mais tarde, e mesmo no primeiro estudo académico da Missa Eliade, esse tipo de xamanismo já não existe, porque nós estamos muito mais desconectados, nós que vivemos aqui, não é? Não estou a falar de pessoas que poderão viver em plena comunhão com a natureza, mas falo de nós que trabalhamos.
Nós
Estes
ocidentais,
caminhos,
nós
exato, no mundo
ocidentais.
ocidental, no ruído todo das cidades e das metrópoles, e mesmo que estejamos fora, e a viver um pouco off-grid, não deixamos de ter esse condicionamento. E então é um processo um bocado diferente. Portanto, temos de ver o que é que hoje em dia e de uma forma bastante pragmática e responsável e com a sua verticalidade, pensar como é que poderíamos aplicar essas práticas. Pronto. Então, muito, muito, muito trabalho que eu tenho feito tem sido aí nessa parte e também relacionar isso com o trabalho dos cavalos, a questão da viagem entre os mundos, utilizar os cavalos como catalisadores, cavalos físicos, não é? Como catalisador. De todos esses processos de alteração de consciência, vá, chamemos-lhe assim, de alteração de estado de consciência.
Até de crescimento de consciência, né?
Sim. É muito giro. Eu costumo dar estes exemplos. Uma vez fiz um trabalho com. E agora temos aviões a passar aqui. Portanto, se notarem um ruído no fundo.
Não é o super-homem, é
Não,
mesmo um avião.
é mesmo um avião. Relembro-me um trabalho onde estávamos a fazer num espaço muito bonito, no espaço de Epona, onde estávamos a fazer um trabalho com cavalos e ao mesmo tempo, naquele preciso momento, estávamos a fazer uma viagem xamânica e de repente vem uns 4 ou 5 cavalos que eles andam, atenção, estamos a falar de muitos hectares que estes cavalos têm para andarem em estado quase semi-selvagem, e digo semi-selvagem porque eventualmente há de haver uma barreira, mas eles andam à sua vontade. E é dos poucos sítios em Portugal onde encontramos cavalos assim, e cavalos que podemos ver com o seu com comportamento, se calhar, mais próximo daquilo que seria no estado selvagem. E lembro-me, estávamos a fazer essa viagem, estava com o tambor, até estava a tocar, a bater tambor, e a mediar um pouco o processo, e de repente vêm uns 4 ou 5 cavalos, do nada, ali para o pé, a correrem para perto de nós. Portanto, é incrivelmente belo quando podemos ver que temos esta sincronia entre o trabalho que estamos a fazer, este trabalho de expansão de consciência, que depois por si só vemos uma ligação real e que acontece ali naquele momento com os cavalos. É uma coisa que me deixa sem palavras, basicamente.
E sem palavras é a melhor forma de terminarmos isto.
Ok. Sem palavras.
Muito obrigado.
Deixa-me dizer uma coisa sem palavras.
Oh, das coisas mais bonitas que tu disseste.
É verdade.
Olha, muito, muito grato pela tua presença aqui.
Acho obrigado.
Podíamos conversar a tarde toda. Sim. E sim, se calhar já é tarde. Exatamente, já passámos do meio-dia, portanto já é tarde. Podíamos ficar aqui a tarde toda a falar. Uma outra coisa, por exemplo, que eu gostava de falar contigo era sobre Lima. Mas podemos falar noutro episódio.
Sim,
noutro
sim, episódio, sim.
Mais para a frente.
Fica aqui o gancho.
O gancho.
Para o gancho. Lima, estás a ver? Gancho.
Pronto, olha. Muito obrigado então mais uma vez. Eu sou o Marco Denis Santos e este é o Verde.